Lavagem cerebral. Pai, viemos diante de ti essa manhã, te damos graça por tua bondade e tua misericórdia. Pedimos que nos ajude a ser fiéis, a dar glória ao teu nome, Senhor, a estar firme por ti, Senhor, levantarmos por ti. Estamos em uma guerra, Senhor, ajude-nos. Enche-nos o teu Espírito Santo nessa manhã, com o Espírito de Cristo e de sabedoria, para guerrear nessa batalha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir a Bíblia, por favor, em 2 Epístola aos Coríntios. Vamos ao capítulo 10, para ler todo o capítulo. E vamos dividir alguns pensamentos de alguns versículos que estão nesse capítulo. Segundo Coríntios, capítulo 10. Além disso, eu, Paulo, rogo pela mansidão e ternura de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com a confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubando os argumentos e toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, estando prontos para vingar, para castigar toda desobediência, quando a vossa obediência seja perfeita. Olhai para as coisas segundo as aparências, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, assim também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença física é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto consigo. Quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, assim seremos por obras, estando presentes. Porque não ousamos a classificar-nos ou a comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém nós não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois fomos os primeiros a chegar até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme nossa regra. Para anunciar o Evangelho nos lugares mais além de vós, e não no campo de outrem, para não nos gloriarmos do que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é provado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. Lendo isso, essa última parte, o pensamento que tem aqui é o seguinte: não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme nossa regra. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em Campo de Outrem, para não nos gloriarmos no que estava preparado já. Gloriar-me no que já estava preparado. Não nos gloriar fora da medida, diz aqui. O pensamento que tem aqui é o seguinte. Não podemos confiar na obra de outro. Não podemos tirar proveito do que chegou até nós. Nossa batalha pela fé é agora mesmo. É nosso turno. É nossa vez de pelejar. Não podemos nos gloriar dos trabalhos de outros. Do que chegou até dos nossos antepassados na fé. Nossa batalha é agora. A mensagem de hoje está entre o versículo 3 e 5. Vamos lá. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as nossas armas militares não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Muita gente procura construir um castelo, uma fortaleza, para que Satanás não os ataque. Fazem todos os tipos de coisas para garantir que estão seguros, a salvo, num lugar agradável, confortável, e que o inferno não possa destruí-los, não atacá-los. Mas isso não é o que a Bíblia ensina a fazer. A Bíblia ensina que as portas do inferno é que não prevalecerão contra nós. A igreja ataca, ofende e não só se defende. Satanás não pode se defender contra a igreja de Deus, não pode fazer isso. Jesus já venceu o inferno e a morte de Satanás. Destruiu o poder e o império de Satanás. Satanás não pode prevalecer contra ti. Assim, se você vai jogar na defensiva, isso é tudo que você vai fazer. Então você não está no lugar correto. Não é como a igreja tem que ser, de acordo com a palavra. Você não pode ficar só se garantindo a você e a sua família em um lugar, embaixo alguma circunstância, construindo regras e castelos que te protejam e te ponham a salvo. Isso é exatamente o contrário da vontade de Deus. Um dos irmãos mencionou, quando a gente estava compartilhando, sobre o contentamento. E como alguns falam da gente, dizendo que não estamos contentes. Porque não estamos contentes em jogar na defensiva. Em guardar regra e nos proteger de alguma maneira. Proteger o que chegou até nós dos nossos antepassados da fé. Não estamos contentes com isso. Tem dois tipos de contentamento. A palavra de Deus diz para contentai-vos com o que tendes, com o que Deus prepara, com tua vida, com o que tem para comer, com o que tem para beber, com o que tem para vestir, onde morar. Isso é um verdadeiro problema hoje. Acabamos nos preocupando por que comer, por que vestir. Nos preocupamos pelos confortos que temos. Eu vou te dizer uma coisa. Cerca de 90% da população mundial não tem o privilégio de preocupar com que dieta vai escolher. Não tem o privilégio de escolher em comer comida orgânica. E estaria feliz de comer qualquer coisa se tivesse. Esses são privilégios que muitas vezes temos e não podemos permitir que nos controle. Temos que estar contente com o que tivermos. E com o lugar que Deus nos colocou. Esse é o contentamento que Deus espera da gente. O problema é que muita gente está descontenta com a sua vida material e está perfeitamente contente e conformada em onde está espiritualmente. Estão acomodados com sua espiritualidade. Isso é um contentamento que Deus menospreza e despreza. Quando você está contente e conformado espiritualmente, você está morto. Quando você acredita que já tem todas as regras e muros construídos e que está completamente salvo, você está morto. Quando crê que a maneira que você vive é exatamente correta e que tem tudo pronto e já não necessita seguir adiante, você está morto. Não existe meio termo. Ou você está escalando a montanha rumo ao céu, ou caindo montanha, rolando montanha abaixo rumo ao inferno. Não se descansa nessa terra. É uma guerra entre o Deus e o diabo. Ou você está de um lado ou de outro. E a mentira mais astuta do diabo é te garantir que você está a salvo nesse mundo. Que você está com a sua espiritualidade sob controle. Graças a Deus pelos problemas, pelas provas e pelas tentações, que nos mostra que todavia somos débeis, fracos. Essas são coisas boas que Deus permite, não porque sejamos tentados, mas porque isso nos mantém alerta, vigiando na batalha. Agora, quando você tem tudo em ordem, perfeitamente, pensa que está tudo em ordem, e procura deixar tudo no seu devido lugar, para que sua vida seja mais fácil, para que sua vida seja confortável. Parece que é isso que as pessoas buscam. A humanidade busca essa felicidade. No país de primeiro mundo, onde se vive, onde vivemos, as pessoas se amam magnificado e se glorificado muito mais além dos limites. Tratam de estar preservados nesse mundo. E querem descansar à vontade, acreditando que tudo vai dar certo. Gostamos de ter novas ideias, inovação, tecnologia, aparatos que nos poupam tempo e esforço, mas isso também é um perigo para nós. Agora, se queremos dar um tapinha nas costas e dizer que está tudo bem, isso é perigoso. Temos que nos guardar contra esse tipo de contentamento. Temos que estar descontente em descansar nesse mundo e com a sua vida espiritual. Vamos prosseguir a perfeição e fazer guerra contra o reino de Satanás. Ele não pode prevalecer contra você. Porque ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne. Verso 3. Não descanse, não pisque, não fique conformado, não se acomode. Esse tipo de contentamento vem do diabo. É parte da mentira que fala em Tessalonicenses que Deus deu àqueles que não amam a verdade e têm prazer no pecado, uma segurança falsa. Porque nossas armas militares não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Naquele tempo, as pessoas viviam em espécie de castelos e torres, faziam muros para proteger a cidade, torres fortes e de rochas sólidas, difíceis de derrubar. Para destruir demorava tempo, esforço, engenharia, muito engenho. E ainda existe, ainda prevalecem em pé, onde podemos ver algumas antigas. E Jesus nos disse que a guerra da igreja consiste em derrubar os portões do inferno e destruir as muralhas do inferno. Aqui diz, verso 5, derrubando argumentos. O que significa destruir os conselhos, derrubar argumento? Eu vi um homem que conheci faz pouco tempo que dizia o seguinte: a maior nação do mundo é a imaginação. Nossa imaginação, nossos pensamentos. os pensamentos. Foi disso que Deus falou antes de destruir a humanidade no tempo de Noé. Disse que sua imaginação e pensamento do seu coração era malvada continuamente. Nossos pensamentos têm que ser subjugados, têm que ser trago em catividade. Nossos pensamentos têm que ficar abaixo do nosso controle, sob controle. Quando alguém fala alguma coisa de você, e você começa a pensar, o que será que ele quis dizer com isso? E daqui a pouco, sem se dar conta, você está pensando de novo. Começa a pensar, o que ele disse há 3 minutos mesmo? Daqui a pouco você está, nossa, faz 3 semanas o fulano falou isso de mim. Daqui a alguns dias, alguns meses, você está pensando, eu acho que ele me odeia. E vai seguindo, construindo pedra sobre pedra, um castelo. E somente vai construindo castelos no vento, no ar. Você tem que evitar isso, refrear, parar esse tipo de pensamento, imagens. Isso é imaginação, imagens, coisas que não criadas de algo que não é real, que não é a verdade. Deus é verdade. Como fazendo, quando fazemos imaginação de uma coisa que não é verdade, é como fazer um Deus, um ídolo falso, um pensamento, um argumento. Temos que nos guardar disso. A Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é honesto, de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Diz aqui, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Derrubando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paulo dizia que não se propôs conhecer nada mais que a Cristo e esse crucificado. Não queria ter conhecimento. O profeta Daniel disse que no mundo, nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Eu não sou um expert em estatística, mas eu li uma estatística um dia, não sei quão confiável era, mas parecia que era bem confiável. E a última vez que eu li essas estatísticas, dizia que desde a época de Cristo até os anos 1800, o ser humano, ele conseguiu dobrar o seu conhecimento. O conhecimento que tinha na época de Cristo até os anos 1800 se tornou o dobro, conseguiu outro tanto. Fez o dobro, dobrou do que sabia, do que conhecia. Depois, a cada 100 anos se dobrava o conhecimento. Depois, a cada 50, depois a cada 20, se fazia o dobro de conhecimento da humanidade. E quando eu li a estatística, dizia que a cada 6 meses, o conhecimento do homem se duplicava. Quer dizer, a ciência está se multiplicando no mundo. O conhecimento está aumentando. E a estimativa se calculava que dentro de alguns 20 anos, a cada 2 semanas, o conhecimento do homem teria dobrado aquilo que a humanidade sabe ou conhece. A Bíblia diz em Gênesis que o homem, a humanidade, a mulher, quando foi tentada, viu que a fruta era desejável para cobiçar a sabedoria. E o nome da fruta era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, esse conhecimento contra Deus, essa altivez soberba de querer saber demais, querer saber muito, isso batalha contra a alma, esse conhecimento. Temos que ter cuidado. Muitos aqui têm aparelhos tecnológicos, onde pode encontrar informação sobre qualquer tema que desejam, em segundos. E já começa a ficar impaciente se demora mais de 10 segundos. E isso é perigoso. Isso é se exaltar com altivez contra o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que a ciência é vaidade, diz que a ciência incha, mas o amor edifica, constrói. Essa altivez essa soberba que se levanta contra Deus. Temos que ter cuidado. Depois, o topo do versículo diz aqui: e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Todo pensamento sob controle à obediência a Cristo. Eu vi um homem pregando em Springfield, nas ruas, e ele estava pregando e ele tinha razão no que estava comentando. Estava falando sobre amar a Deus de todo o coração, alma, mente e forças. Então ele fez uma pergunta. Colocou esse ponto. Falou: bom, quando você desperta pela manhã, para onde você leva os seus pensamentos? Os primeiros lugares que dirige os seus pensamentos. Para onde vai o seu coração, logo de manhã? É sobre Deus de manhã? E quando se desenvolve o dia, desenrola a tarde, os seus pensamentos são sobre Deus na tarde? Logo, como que você pode amar a Deus com todo o coração, mente e força? Se você nem pensa sobre Ele, o seu coração vai estar onde estão os teus pensamentos. E logo que vem Satanás, porque é Satanás quem vai vir, e semeia pensamentos sujos de maldade, que se levantam, se exaltam contra o conhecimento de Deus. Se você tem Deus na sua mente, você vai ter o poder de rejeitar. E se não tiver Deus no seu coração, você não vai resistir. Todos ouvimos vozes na nossa mente. Nos vem pensamentos à mente. E é no nosso coração, na nossa mente, que Deus fala. Mas quando Deus fala contigo, como que Ele fala com você? Porque na tua mente também fala Satanás. E quando Satanás vem te tentar na mente, como que Ele fala com você? Por um acaso Deus tem uma voz real, de um trono, reverente, quando te fala? Não. E Satanás tem uma voz malvada, maliciosa e rouca? Muito menos. Todos os pensamentos de um ser humano soam como os próprios pensamentos de um homem. É os seus pensamentos. Todos falam a nossa alma, e soam igual a você mesmo. Mas você pode conhecer a diferença por onde esse pensamento quer te levar. O destino para onde vai dar esse pensamento. É assim que você pode saber a diferença. A concupiscência, a paixão, dá luz ao pecado quando é concebida, e o pecado dá luz à morte. O que está cheio na sua cabeça é o que vai levar a cabo na sua obra. Pensamentos de ira e de amargura, pensamentos que vêm a ti e que te separam de Deus, traga eles cativos, dominados, para eles, detém eles. Não é pecado sofrer que te venha um pensamento desse à mente. Não é pecado que ele passe, que voe o pássaro na sua mente. É pecado fazer ninho no seu coração. É pecado você assumir e fazer deles pensamentos teus. Porque isso dá a Satanás a entrada e a chave na tua mente. Quando você assume esses pensamentos como teu e se distrai nos teus pensamentos e se diverte neles. Por isso que Satanás controla os seus súditos nesse mundo com televisão, rádio, música, fone de ouvido o tempo todo, escutando música. Satanás planta pequenos pensamentos e não precisa ser subliminares, são apenas pequenos pensamentos. Às vezes nem parece mal, nem aparenta ser mal, mas trata de plantar semente, plantar pequenas sementes. Há dois tipos de pensamentos no mundo, há dois tipos de espírito inspirando as pessoas. Escolhe a inspiração de Deus, os pensamentos de Deus, e qualquer outro pensamento, traga eles cativo, sob controle, a obediência a Cristo. A única coisa que você tem poder nessa vida é as suas decisões e os seus pensamentos. E você pode controlá-los, se é que você quer controlá-los. A Bíblia não ia mandar a gente controlar se pensasse que não pudéssemos controlar. A chave para a vitória de qualquer pecado com o qual você está lutando agora mesmo está aqui, na tua mente. Se você abaixa a guarda da tua mente e não vigia, Satanás está preparado, está à porta para entrar ali. Mas se você mantém a guarda erguida e golpeando o inimigo e mantém a sua vontade rendida à vontade de Deus, isso é tão importante. Porque sabe de uma coisa? A sua vontade está rendida a alguém. Você pensa que tem vontade própria, mas não tem. Ou a sua vontade é a vontade de Deus, ou a sua vontade está rendida a Satanás. E se você não está rendido à sua vontade, à vontade de Deus, necessariamente você está rendido a Satanás. Porque não tem meio termo, só tem dois mundos e dois espíritos. Ou é o Espírito Santo, ou é um espírito mau. Escolhe um ou outro. E a mente que escolhe alguma coisa do mundo e que não está defendendo a causa de Deus, está contra Deus. Inimigo de Deus, a favor de Satanás, defendendo ele. Derrubando argumentos e toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Temos esse poder, temos essa capacidade para vencer a Satanás. Jesus nos comprou esse direito de vitória com sua morte e ressurreição. Ele venceu Satanás com o bem. Ele vence com o bem o mal. Quando te vem um pensamento mau, que batalha contra a alma, que são de Satanás e te tentam ao mal, vence o pensamento mau com o pensamento bom. O pensamento de Cristo, a mente de Cristo. Se você se sente tentado a se irritar, abençoa a pessoa que te provocou irritação. Ora por ela. Faz uma bondade para ela. Quem vai ser seu inimigo? Quem vai te condenar se Deus é contigo? Se você faz tudo bem, tudo que é certo? Mas se tem alguém que está te feito alguma coisa má, ou alguém que te irritou, ora por ele. E não ore com atitude de justiça própria. Eu vou orar. Não. Ora com coração puro por essa pessoa. Você não pode odiar uma pessoa por quem você está orando. Abençoa ela. Não fala mal dela. E nem ainda pense mal no teu coração contra o teu próximo, diz a Bíblia. Abençoa. Ora por essa pessoa. Que Deus a abençoa. E não simplesmente que pare de causar problemas. Que Deus ajuda ela. E abençoa ela. Porque Jesus, pendurado na cruz, cravaram prego em sua mão. Haviam espancado ele com pancadas e cana. Haviam cuspido nele, colocado uma coroa de espinho. Vestido ele como rei, zombado na cara dele. O que faria você se fosse contigo? Porque não basta que alguém fale uma coisinha de nada contra você, você já se irrita. Se um irmão te aponta um pecado, uma falta sua, não importa se é verdadeiro ou falso, você já fica ofendido. Esse teu caminho não é o caminho de Cristo. Não é o caminho estreito. Cristo, em tal situação, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você pensa que sua oração teve valor? Você acha que Deus, o Pai Celestial, deu ouvido à voz de Jesus? É claro que escutou. O que Deus fez? Deus perdoou todas as pessoas que acabavam de crucificar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Perdoou. Isso não fez de ninguém cristão, nem salvou eles. Mas eu creio que no dia do juízo, eles não vão ser condenados por ter crucificado a Jesus. Estevão foi igual. o diácono, pregador da palavra e mártir de Cristo. As pessoas da sua própria comunidade, que conheciam ele desde a infância, entre as quais ele cresceu. Seus conhecidos, talvez alguns deles chegaram a ser seus amigos em algum momento da vida, o apedrejaram, porque ele confessou a Cristo. Apedrejaram até morte. Enquanto o apedrejavam, ele clamou com grande voz: Senhor, não leve em conta esse pecado. E ele viu Jesus sentado à destra de Deus, no trono no céu. O Filho de Deus, Jesus, ouviu seu testemunho a Estevão. Essas pessoas também foram perdoadas por esse pecado, porque não sabiam o que faziam. Era inocente, estava fazendo na incredulidade. Paulo estava ali no meio deles e foi perdoado, porque Estevão venceu o mal com o bem, venceu os seus inimigos com seu amor, com sua oração, com seu perdão. Ele não estava dizendo e pensando: ah, eu conheço esse homem que me tacou uma pedra, eu sei o que ele faz, eu sei quais os pecados que ele tem. Ele não estava pensando assim. Porque o que tem no coração fala a boca, e ele estava orando por eles. Ele não estava condenando essas pessoas. Ele estava orando por aquela gente, porque amava ele de verdade e abençoou eles. Todos os nossos problemas com a ira, com a depressão, com a amargura, com o egoísmo, essas lutas, pensamentos de egoísmo, de orgulho, de impureza sexual, todos os tipos de pensamentos equivocados, eles vão te devorar se você não controlar. Leva eles cativos, sob controle e obediência a Cristo. Não admita que uma semente de pensamento mal cresça no teu coração. Não permita que ela fique ali. Leva ela cativo a Cristo. Todos sofremos com esse tipo de pensamento. Todos vêm à mente pensamentos de ira, orgulho, impureza. Todos somos iguais a Elias. Somos seres humanos limitados, sujeitos às mesmas paixões, coisas semelhantes. Temos os mesmos pensamentos, ideias. Mas a diferença radical é o que cada um faz com os pensamentos que vêm à mente e paixões que vêm ao coração. Se subjugamos eles em cativeidade, à obediência a Cristo, ou lhe alimentamos e deixamos crescer. Por isso diz a Bíblia: não se põe o sol sobre a tua ira, não vai dormir irado, e não fique preocupado com as tuas feridas, lambendo as feridas. Livra-te disso, deixa de lado, porque qualquer pensamento mau vai te destruir, mas você pode vencer o bem, vencer com o bem o mal, vencer o mal com o bem. As pessoas desse mundo têm medo, treme com a ideia de fazer uma lavagem cerebral. E é isso que as pessoas precisam. Que sua mente suja, que seu cérebro sujo seja lavado. Que Deus limpe todo o pensamento com o lavamento da água pela palavra. E entregamos todo a sujeição de Cristo nosso Senhor. É isso que a Bíblia faz. Quando você lê seriamente e aplica de maneira literal em sua vida, quando olhamos a lei da liberdade, ela nos faz livres de Satanás e do pecado e de suas fortalezas. E podemos ficar acima de tudo isso, levantar e levar a mensagem que destrói as portas do inferno. Quando olhamos no espelho a lei da liberdade, podemos ser parte do exército de Deus, que destrói as fortalezas espirituais, difíceis de destruir. Esse é o exército mais grande e é o maior privilégio ser parte dele. O exército de Cristo. Esse é o exército que vai vencer essa guerra. O que se livra desses pensamentos. O que leva cativo todo o pensamento. É aí onde começa a batalha. O pecado mais grave começa com o pensamento mais pequeno. Mas da mesma forma, a maior atitude de fé provém do menor pensamento. Podemos ser tão santos e ter um caráter tão piedoso quando uma pessoa também consegue ser mais perverso nesse mundo. Somos capazes de ser tão homens e servos de Deus como as pessoas são homens e servos de Satanás e de si mesmo. Temos tanta capacidade, força e faculdade de ser retos como o mundo tem para ser torto e perverso. Estamos vivendo as vésperas do juízo final. Eu escutei toda a minha vida: Jesus volta logo. Desde a minha infância eu escuto isso. Eu escutava isso quando as pessoas pelo menos davam valor à moralidade. Já nem isso. Ninguém se importa mais com a vida moral. Eu escutava isso quando havia um pouco de temor de Deus nesse mundo. Já não existe temor de Deus nesse mundo. Ao longo de toda a história, começando desde cidades como Sodoma e Gomorra, quando a humanidade se entrega a depravações como homossexualidade, coisas desse estilo, chegou a copa, a gota d'água, e Deus derrama a taça do juízo da sua ira. Isso tem passado constantemente, uma e outra vez, na Bíblia e ao longo de toda a história. E é o que vai acontecer dessa vez. Estamos às vésperas do juízo. Vamos continuar pelejando. Vamos continuar guerreando. Vamos avançar nessa guerra. Quanto mais a gente se aproxima da guerra, mais vai ser difícil, mais vão nos atacar. Mais dura vai ser a luta. Você não tem nada que temer. Não vamos temer. Não há nada que temer. Porque maior o que está conosco do que o que está no mundo. Vamos prosseguir. Se você examina a armadura de Deus, o capacete, a couraça, o escudo, a espada, toda a armadura de Deus só te protege na parte da frente. Não existe proteção para as tuas costas. O que isso quer dizer? Que se você olha para trás e foge da batalha, você vai ser vencido. Por quê? Porque os covardes, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatres, mentirosos e tímidos terão sua parte no lago de fogo e enxofre. Não fuja da batalha. Guerreia. Prossiga até a perfeição. Segue a Cristo até que a sua obediência seja perfeita. Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Por favor, nos ajude a ser fiéis e a concluir até o final. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.